3:03, o secretário de Saúde do Paraná, Antônio Carlos Nardi, está hoje em Maringá. Ele veio para anunciar o mutirão de cirurgias de catarata, mutirão que começou hoje. E o secretário está aqui com a gente no estúdio da CBN. Olá, secretário, boa tarde. Obrigada pela presença.
Boa tarde, obrigado pelo convite, Luciana. Obrigado, parabéns aí a todos os ouvintes da CBN e a vocês pelo jornalismo com qualidade e responsabilidade que oferecem a Maringá e região.
Muito obrigada. Secretário, o senhor veio para anunciar, né, o mutirão de cirurgias de catarata, o anúncio foi pela manhã, a gente acompanhou, inclusive, esse anúncio. O mutirão começou hoje, começa, né, hoje, já está começando?
O mutirão já começou hoje, foram R$1.200.000 que a governadora Cida Borghetti aportou para realizar 1.800 cirurgias de catarata para os 30 municípios da 15ª Regional. Estarão acontecendo no Hospital São Lourenço, em Mandaguaçu, que recebeu do Lions Internacional os equipamentos todos que estavam já cedidos ao Hospital Universitário de Maringá, mas dada a superlotação do HU e a outras prioridades que não mutirões de cirurgias, eles foram realocados em Mandaguaçu e serão agora superutilizados, exatamente porque agora com recursos de R$1.200.000 garantidos pela nossa governadora, a deputada Maria Vitória, o deputado Dr. Batista e o deputado Evandro Júnior, além da chancela do deputado federal Ricardo Barros, nós poderemos executar e praticamente zerar a fila de espera. Temos levantamento dos 30 municípios que há 2 mil pacientes com problemas oftalmológicos para cataratas, triados e após os exames realizados, garantidamente 1.800 cirurgias serão mais do que suficientes para zerar essas filas. Os exames e toda essa parte de triagem e responsabilidade é exclusiva dos municípios e após isso a central de regulação regulará, marcará e o hospital executará como hoje já executou 8 cirurgias de catarata, 8 pessoas já estão novamente com tampão e que ao retirar processo, poderão ver o mundo.
Secretário, o novembro é um mês de ações, né? É um mês de ações do Novembro Azul, né? E a gente queria saber quais são essas ações, como é que tá esse trabalho.
Eu acho que nós fizemos um colorido dos meses. Começamos lá com o Agosto Dourado, incentivando aleitamento materno e amamentação. Passamos ao Setembro Verde na captação de órgãos e doação de órgãos, onde o Paraná está em primeiro lugar do Brasil na captação e doação de órgãos, transplantes como um todo. Depois fomos ao Outubro Rosa e aí estimulamos a vocês, mulheres, as nossas mulheres, a se cuidarem e garantimos 30% a mais de cotas em exames de mamografias para podermos detectar precocemente todos os tumores de câncer de mama que pudessem existir e garantir dentro dos 60 dias a lei do tratamento do câncer às nossas mulheres. E agora o Novembro Azul. O Novembro Azul cuida do homem como um todo. Na maioria das vezes, a saúde do homem, ela muitas vezes remete exclusivamente à próstata. É claro, Luciana, que é um estigma e que nós temos que quebrar essas barreiras. A próstata hoje, o câncer de próstata é responsável por a maior causa responsável de morte entre os homens, mas detectado precocemente também pode ser curado e tratado. E é exatamente por isso que neste Novembro Azul nós chamamos a atenção do homem, para que vocês, mulheres, tragam os homens às unidades de saúde a se cuidar. A se cuidar, falando do homem, da saúde bucal, falando do câncer de boca, homens que fumam, homens que às vezes consomem bebidas alcoólicas, trabalhadores em alguns ramos específicos em que o câncer de boca pode ter uma maior propensão e probabilidade pelos fatores causais. A questão dos diagnósticos das doenças cardiovasculares nos homens, que é a maior causa de morte entre os homens, ainda está nas doenças cardiovasculares e nos cânceres, dentre eles o câncer de próstata, mas também o câncer de pulmão, de traqueia, de garganta, E isto tem que ser tudo detectado precocemente, tem cura. Trabalhar o combate ao alcoolismo, levando os homens à rede de atenção psicossocial, aos CAPS-AD, que são álcool e drogas, para fazer um trabalho não só com o paciente, mas também com a família como um todo. Trabalhar o homem para se cuidar como um todo é uma obrigatoriedade e uma acessibilidade em que a Secretaria Estadual é parceira somente das 399 Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Paraná.
E dá resultado essa campanha? Tipo assim, no Novembro Azul, os homens ficam mais conscientes, eles se alertam mais?
Os homens ficam mais conscientes, as prefeituras e secretarias municipais fazem ações que estimulam o homem a vir às unidades, sorteiam prêmios, abrem as unidades em alguns horários especiais para que os homens que trabalham possam ter acesso. E nós, enquanto Secretaria de Estado, Governo do Estado do Paraná, governadora Cida Borghetti, garante recursos para custear este aumento extraordinário de demanda que os municípios têm exatamente em campanhas isoladas como essas. É importante ressaltar que a saúde do homem, também dentro deste processo, nós aumentamos a oferta dos exames de PSA, que é o antígeno prostático, mas que é um dos indicadores. Mas é extremamente importante que, com estas alterações, dependendo da avaliação médica, haja o toque retal, a detecção para o tamanho, a palpação da próstata, a biopsia da próstata e todos esses encaminhamentos. Então é necessário que se quebrem tabus e que se garantam os homens vivos, mas as mulheres também vivas. Por isso, outubro, novembro e dezembro, nós aumentamos em 30% as cotas de mamografias de todos os municípios, de todos os prestadores de serviços do Estado do Paraná, para que as mulheres que forem fazer o seu exame de mamografia o tenha garantido e diminua essa fila e essa demanda reprimida que ainda existe.
Uhum. Secretário, sobre a dengue, agora está chegando a temporada, né, de calor, chuva.
Falamos inúmeras vezes neste mesmo microfone, neste mesmo estúdio da CBN Maringá, que sempre nos deu, período que estive aqui como secretário municipal de saúde, 10 anos, e com problemas passamos e atravessamos inúmeras epidemias de dengue, óbitos por dengue, e hoje voltamos a falar. Estivemos no Ministério com o ministro Ricardo Barros e falamos, intensificamos, financiamos ações e a dengue ainda está presente. A dengue é uma arbovirose, porque é causada por um vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, que hoje não causa só a dengue, causa a dengue, a chikungunya, o zika vírus. Tivemos problemas de febre amarela neste ano, que às vezes também está lá, o Aedes albopictus é causador, não é causador, mas tudo isso é responsabilidade nossa. Então agora, Luciana, estamos em parceria com o Ministério da Saúde e os 399 municípios do Paraná, mais os 5.699 municípios do Brasil. Todos agora, nesta semana de 23 a 30 de novembro, trabalhando a intensificação de campanhas para conscientizar as pessoas da água parada, mostrar os riscos, porque a doença pode não estar matando pessoas agora, nós não estamos ouvindo falar de óbitos, mas a doença existe. Desde que deixe uma meia casca de ovo, uma tampinha de garrafa, um prato embaixo do vaso de flor, a caixa d'água destampada, tudo isto é reservatório para a água parada e o mosquito colocar os seus ovos e ele se proliferar em novos mosquitos. E é por isso que no próximo dia 23 de novembro, aqui em Maringá, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a nossa 15ª Regional de Saúde, estaremos lançando a Semana Nacional, mas aqui a Semana Estadual de Combate à Dengue. Na próxima sexta, dia 23 de novembro, estaremos fazendo todos esses trabalhos, mostrando que a dengue é um problema meu, seu e de todos, que a dengue não está só dentro da Secretaria de Saúde. A nossa gerente de dengue, Janete Veltrini Fonzar, que faz um trabalho esplêndido no município de Maringá, vai ser uma grande parceira com toda a sua equipe. Então a Janete vai estar junto conosco, capitaneando e trabalhando, mas a dengue é um problema onde nós temos que trabalhar as escolas. A nossa regional, diretora da regional, Marinês, está aqui também a postos com o Núcleo Regional de Educação, todas as escolas, o SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares, também parceiro, para trabalharmos os nossos alunos a conscientização de que, eliminando tudo aquilo que junta a água parada, nós teremos controle da dengue. E então, do dia 23, lançado aqui em Maringá, até a outra sexta, dia 30, o Brasil vai estar combatendo junto a dengue, junto combatendo a Aedes aegypti, para não termos problemas. E aqui no Paraná, também agora, e em Maringá especificamente, começamos nesta segunda-feira a última fase da vacinação da campanha da dengue nos nossos jovens. Uma dificuldade que temos, Luciana, exatamente, a Edilene aqui da sala de vacina, toda nossa equipe que tem um esforço fora do comum para atingir a meta e chegar até a esse jovem para que ele complete o esquema vacinal. E desta maneira, nós estamos fazendo estudos clínicos no Paraná, com o Instituto Butantan em São Paulo, com a USP de São Paulo, com a Fiocruz do Rio de Janeiro. Eu estive presente em várias dessas etapas agora como secretário estadual de saúde. Esta vacina, para nós, mostrou-se eficiente e eficaz. Reduzimos a 2 óbitos nos últimos 30 meses no estado do Paraná.
E é resultado da vacinação?
É resultado da vacina, garantidamente, porque a vacina não foi feita indiscriminadamente. Ela teve um critério onde os municípios com maior índice de infestação, o maior número de casos confirmados da doença e o maior número de óbitos da doença, pela doença, é que foram escolhidos para que a população fosse vacinada. Também não eram todas as populações. Eram as populações com a maior taxa de mortalidade ou a maior taxa de desenvolvimento da doença.
Agora, o Instituto Butantan está ajudando a Secretaria de Saúde do Paraná a avaliar o resultado da vacinação?
Com toda certeza, o Instituto Butantan de São Paulo, o Pasteur de São Paulo, tem feito um trabalho junto com a Fiocruz do Rio de Janeiro e a Sanofi, porque a nossa vacina é da Sanofi, para nós avaliarmos a efetividade e comprovarmos os resultados, que hoje estão bastante satisfatórios. Mas temos que ressaltar, Luciana, não estamos tendo epidemia e não estamos tendo óbitos, porque as pessoas estão se cuidando mais, tiveram a vacina que imuniza as pessoas, que previne a doença, mas que se descuidarmos em uma semana ou em 10 dias, nós podemos ter epidemias em algumas regiões extremamente críticas, como Paranaguá, por exemplo. Que Paranaguá, uma cidade portuária, onde há vacinação, a vacina da dengue está inserida em Paranaguá. Eu já estive em Paranaguá como secretário de Estado acompanhando a vacinação por mais de 3 vezes. Aliás, Luciana, quero fazer um registro muito feliz aqui na CBN. Consegui, durante esses 8 meses que completamos agora, no último dia 6 de novembro, percorrer praticamente os 399 municípios do país, em parceria com prefeitos e secretários e secretárias municipais, com as equipes que efetivamente trabalham e desenvolvem os resultados para o nosso Paraná.
Ô, secretário, mas e a Fiocruz, né, o Instituto Butantan, eles já têm algum relatório, algum resultado assim, parcial?
Tem total? Muitos estudos já foram apresentados e na semana passada fizeram mais uma fase desses estudos, exatamente para que pudéssemos começar nesta segunda-feira esta última etapa de vacinação. Tanto que agora, nessa segunda-feira, até o próximo dia 10 de dezembro, quando se encerra, não serão nem todos os municípios que já vacinavam que estarão vacinando. Esta foi uma orientação dos especialistas que aqui estiveram e que está sendo seguida à risca pela nossa equipe, exatamente pelo resultado que já teve, pela cobertura que já teve nesses outros municípios.
Aí esses municípios não precisam mais dessa.
Então esses não têm essa necessidade, porque nós não estamos iniciando esquema vacinal. Nós estamos completando esquema vacinal de pacientes que já tomaram uma dose e que obrigatoriamente, para estarem imunizados, necessitam a segunda e a terceira dose.
Mas o estado do Paraná vai repetir essa vacinação? Vai ter abrir um novo esquema?
Luciana, os estudos comprovam a efetividade e isto depende de um compromisso de gestão. Desta forma, nós estaremos concluindo a nossa gestão no final de dezembro e caberá, de fato, aos novos gestores que conduzirão as políticas públicas de saúde do Estado, juntamente com os 399 prefeitos e secretários e secretárias municipais de saúde, avaliarem e conduzirem, definindo quais serão as metas que, dali para frente, em 2019, serão adotadas no Estado com relação à vacinação contra a dengue.
Agora, voltando a falar, então, continuando, né, falar sobre vacinação, o Paraná é pioneiro, deu um exemplo aí para o resto do país sobre a lei de certificação de vacinação?
A governadora Cida Borghetti, ao ser provocada, nós já tínhamos, no período que aqui estivemos na Secretaria Municipal de Saúde com o prefeito Silvio Barros, criado uma lei municipal de obrigatoriedade da apresentação do certificado de regularidade vacinal no ato da matrícula das nossas crianças nas escolas municipais. E a nossa governadora, juntamente, aprovou essa lei, uma lei, inclusive, que quem a apresentou foi o deputado Tião Medeiros, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, aprovada por unanimidade, e passa a ser lei agora no Estado do Paraná. Fomos, inclusive, referenciados pelo Jornal Nacional, há 15 dias atrás, numa matéria inédita, enaltecendo esta iniciativa do Estado do Paraná, onde fomos acompanhados, felizmente, como parceiros, pelo Sinep, o Sindicato das Escolas Particulares, também estará exigindo em toda a matrícula e rematrícula de todas as crianças, além dos centros municipais de educação infantil, o certificado de regularidade vacinal, que será emitido pela unidade de saúde, de onde a criança, de onde a família desta criança é atendida. Então, Luciana, isto é uma exigência. A secretária de Educação Estadual, Lúcia Cortes, com toda a sua equipe administrativa e aos núcleos regionais de educação, quando abrirem as matrículas e rematrículas, estarão exigindo, não cerceia o acesso à escola de nenhuma criança, porque dá 30 dias de prazo para que a família, o pai ou responsável, venha e traga o certificado emitido pela UBS. Se a criança estiver em dia, a UBS emite imediatamente. Se estiver atrasada, a criança toma as vacinas, fica imunizada e garante a sua frequência nos bancos escolares. E se não fizer isso, tem uma pena. Por quê? Porque crianças até os 18 anos, as escolas denunciarão aos conselhos tutelares, que têm aí a obrigação e o poder de prisão, inclusive, dos pais, se não cumprirem a lei. Esta é uma lei estadual de coragem, mas de efetividade. Corremos o risco de reinserção de algumas doenças, como o sarampo, por exemplo, e a poliomielite, que estão erradicadas do Brasil e do Paraná, mas que voltam a circular dentro do país, até pela entrada dos venezuelanos.
Se não tiver vacinação correta, né? Secretário, muito obrigada pela presença, por essa entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde a todos os ouvintes. E eu estou sempre às ordens, e quem agradece sou eu.
Conversamos com o secretário estadual de saúde, Antônio Carlos Nardi, que está hoje em Maringá. Falamos sobre vários temas ligados, então, à saúde, né? O combate à dengue, que é um dos mais urgentes aí.